Salve, salve, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Doce Testando. E quem vos fala com essa voz rouca e aveludada sou eu, Miguel Horta. E hoje estou na companhia da minha queridíssima amiga Fernanda. E aí, tudo bem?
E aí, miga, tudo bom?
Lá vem você com esse papo, lá vem você com esse papo de miga.
Eu vou expor o Miguel já logo de cara, entendeu? Não vou nem responder se eu tô bem ou não. Vou responder que a família do Miguel chama ele de miga. Ele chama ele de miguxa, miguxinha, miguinha. Ele adora.
Eu falei pra Fernanda que só minha mãe me chama de miga. Eu achei engraçado quando ela me chamou porque me lembrou, né, laços afetivos. Então eu falei, ah, tudo bem, é gostoso. A Fernanda é minha amiga, tudo bem. O problema foi quando você me chamou de miguinha. Aí foi muito além, entendeu? Você foi muito longe, Fernanda, muito longe, entendeu?
Vamos ter que colocar um limite aqui. Mas, Mona, eu te chamo de Mona, de Bi, você foi reclamar do miguinha?
É que o miguinha é sentimental, entendeu? Você tá tocando num ponto aqui que mexe com o meu coração.
Ah, então não posso mexer com o seu coração, tá vendo? Esse era meu questionamento da nossa verdadeira amizade, tá vendo?
Você não, Fernanda, quer abrir suas emoções pra mim. Você quer ter uma DR comigo ao vivo da nossa relação, é isso. Você
é
quer
assim
ter
que
uma DR agora comigo.
Você perguntou como é que eu tava, Mercúrio tá retrógrado.
Mas você tá bem, Fê? Fora isso, fora a nossa DR aí que a gente vai deixar no off pra depois resolver nosso problema, você tá bem?
Eu não, né? Olha o mundo como é que tá. Uai, não tem como tá bem. Quem tá bem não tá entendendo nada. Mas estamos seguindo. Isso nós estamos.
Vivão e vivendo, Fernando, inclusive, que é o nosso primeiro episódio gravado esse ano.
É verdade. Primeiro episódio. Eu nem lembrava mais como gravava.
Porque janeiro inteiro foi episódios gravados em dezembro, que a Marcela gravou. E eu gravei, César gravou, Jéssica gravou. Se vocês não ouviram, aproveitem e voltem pra ouvir, que a gente respondeu perguntas que vocês mandaram. E a gente tem duas convidadas hoje, Fernando, muito especiais. A primeira aqui, que é a Kátia Fonseca. Né, Kátia? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um enorme prazer ter você aqui.
Mas é tonto.
E aí, Má, como você tá? Tudo bem?
Tô bem, meu amor. E você?
Tudo certo. Assim, mais pra frente eu vou revelar. Na verdade, assim, algumas pessoas já devem saber o porquê eu tô colocando esse apelido, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Certo, Marcela? Porque
sim.
Ontem saiu um vídeo seu aí, uma estreia de um quadro novo. Quem não viu, quem não viu, cola pra assistir. É isso, né, Marcela?
Sim, gente, vai lá, vai dar uma força, por favor.
É isso aí. E também hoje temos uma convidada muito especial, essa realmente convidada, que é Drica. E aí, Drica, tudo bem?
Salve, tudo ótimo. É, dentro do, como a Nanda tava dizendo, né? Dentro do que é uma sanidade mental ali, podemos dizer ok, estamos seguindo, mas estamos bem, com saúde, é isso que interessa, né?
É isso aí.
No fim. Valeu, gente, olha, de partida aqui de início, queria agradecer o convite, falar que, meu, muito massa, nossa, quando vocês chamaram, fiquei bem feliz, né, pra dar um up, né, no humor e tal, e eu sou a Drica Coelho, eu sou da comunicação, então já introduzo falando que a gente tem muito papo pra jogar na roda aqui, né?
Com certeza, com certeza. Oba. Antes da gente entrar nesse papo, Drica, domingo passado a gente soltou um vídeo falando sobre laricas. A gente contou algumas histórias de laricas ou mais bizarras, ou laricas que marcaram a nossa vida. Qual que é a sua história com larica? Que você... Você é uma pessoa que, mano, fuma e come o mundo que nem eu? Como que é a sua reação com a comida?
Nossa, além de ser uma pessoa que fuma e come o mundo, eu sou cozinheira profissional, então... assim... É uma coisa que me ajuda, porque às vezes vem umas laricas doidas na cabeça, eu vou lá na cozinha, se tem um ingrediente, papum, resolve, se não tem, faço uma mágica acontecer e sempre saem umas lariquinhas bem gostosas, assim.
E você lembra alguma coisa? Ou você cozinha muito bem? Qual que é a sua brisa? Você gosta de cozinhar, por exemplo?
Putz, eu adoro cozinhar, tanto que eu entrei pra cozinha profissional de ser uma cozinheira amadora, assim, eu falei, não, nossa, acho que... Quero me jogar nisso, né? Eu trabalhei em restaurante já, eu já fiz mil coisas, uma delas foi essa de trabalhar em restaurante. E, meu, eu gosto de inventar moda, sabe? Eu gosto de inventar moda, eu gosto de cozinha circunstancial, assim, ver o que tem na dispensa, na geladeira, nos rolês, meu, eu fazia muito de ligar para as amigas, ah, o que tem na sua geladeira? Ah, na minha geladeira tem tal, ah, então cola aqui, vamos fumar um, traz aí o que você tem, o que eu tenho aqui, a gente combina... E sempre Sai um ranguinho da hora, devo dizer, modéstia à parte.
Eu nem consigo imaginar como é você gostar da sua própria comida, porque eu
Exato.
Não gosto da minha.
Eu também odeio cozinhar, eu odeio cozinhar.
Jura?
Gente.
Se eu tô na larica e eu tenho que comer minha própria comida, eu vou comer chorando.
O arroz que você deixou queimar por causa do bed.
Eu sou assim também, Mar.
É, porque eu sou traumatizada, que eu já salguei, tipo, duas vezes, salguei muito a comida. E aí agora eu peco pra menos. Então eu nunca tenho gosto minha comida. Eu sempre acho que eu tô com corona quando eu tô comendo minha comida.
Caramba. Ô, Drica, se você tivesse que falar um prato seu, então, assim, quando acabar a pandemia, que você vai convidar nós três pra cozinhar pra gente, qual é o prato que você vai fazer?
O prato que nós vamos fazer, então, vamos combinar essa. Porque eu gosto dessa coisa da interação,
Entendi.
Sabe? Então, eu acho que uma coisa que tem tudo a ver de se fazer junto e que todo mundo aqui já tá mais do que na prática, panqueca, porque é basicamente bolão baseado, né?
Vamos Nossa, combinar. Aqui, não quero, quero muito.
E aí a panqueca dá pra você variar no recheio, agrada todo mundo, quem come carne come panqueca de carne, quem não come come panqueca vegetariana, dá, é super flex, agrada todo mundo, com todo mundo pra ajudar na cozinha, eu adoro, sabe? Vira uma, uma grande festa que todo mundo gosta, no fim das contas, né?
Ô, Drica, eu preciso ser muito sincero com você, eu não gosto de panqueca, putz. Desculpa.
Não gosta de panqueca. Poxa,
então,
eu
aqui, a gente não chama o Miguel, não.
Calma aí. Pode ser que você mude minha opinião sobre panqueca. Tá na sua mão, sua responsabilidade.
Olha, então acho que tá lançado o desafio aí.
Desafio lançado. Gostei. Quando a gente gravou esse vídeo, eu tava pensando agora, né? Que eu falei, vou começar o papo com a Drica perguntando lance de comida e tal. A gente gravou um vídeo. Não sei se o Marcelo e a Fernanda também têm essa brisa. Que aí eu falei, mano, eu contei uma história lá no vídeo e falei, velho, eu queria ter contado outra. Lembrei de outra muito melhor. Vocês têm isso também?
Já aconteceu.
Total.
Em algum já. Não nesse da larica ainda. Mas. Porque assim, na real, eu até pensei em contar, mas tipo, é que quando eu era criança eu tinha umas laricas muito mais doidas do que agora que eu fumo maconha, sabe? Tipo, quando eu era criança eu lembro que eu comia bolacha bolo, bolacha recheada com danoninho.
Que delícia, cara.
E com requeijão também, mas não. Ou era danoninho. Ou com requeijão.
Ah, então tudo
Entendeu?
Bem.
Calma, era bagunça, mas não era tanto.
Sim. Uma baguncinha.
Mas hoje em dia, meu Deus, eu tenho até ique de lembrar.
Ah, faz parte da história, né? Porque sabe o que eu tava lembrando? Eu tava lembrando daquele dia do Baião de 2, velho. Como que eu não contei essa história, tá ligado?
Nossa,
como que ninguém contou?
Meu Deus,
como
velho,
que ninguém contou essa história?
Verdade.
Assim, Drica, a gente teve uma gravação.
A gente comeu em um batalhão.
A gente teve uma gravação, acho que foi especial 4h20, Fê?
Foi, talvez.
Foi.
Uma das diárias dele, que ela teve mais diárias, né?
É, que teve a diária que você quebrou um bong também, mas não vamos falar sobre
não
isso.
Não fui eu.
Ah lá, começou outra DR, hein? Nossa, bota a lenha no foguete.
Valeu,
a linha
Drica,
ali tá
valeu.
Muito tênue do papo entre
os dois. Não é? Ah lá, a Kátia Fonseca vai ter assunto.
É, exato.
Adoro!
Então, Drica, a gente foi, teve uma gravação, a gente gravou lá no estúdio em Osasco, ainda era Osasco, né? E aí tinha um restaurante que, mano, fazia baião de dois, fazia comida típica nordestina. E a gente tava, sei lá, em 10 pessoas, a gente tava em muita gente. E aí, tipo, mano, um monte de moleque, tipo, que come bem, tá ligado? Mas mina também come bem, todo mundo com fome, depois de, tipo, a gente tinha chegado cedo.
Os bandos de lariquento.
Exato, além tem esse detalhe ainda, né? Esse pequeno detalhe. Aí a gente foi comer e tal, depois de, tipo, sei lá, 4 horas já gravando, fazer aquela pausa à tarde, né, pra encher o bucho. E segui gravando. E a gente foi num restaurante lá, que eu acho que o William que indicou, alguém indicou, que era perto do estúdio. E aí a gente chegou lá, viu que tinha um prato de baião de dois que servia pra 5 pessoas, tava no cardápio, 4, 5 pessoas, né? Aí a gente reuniu quem queria comer isso e tal, falou, vamos pedir isso, vamos. Pedimos, cara, eu juro, chegou uma travessa que parecia um neném de tão grande. Era uma pilha de comida, cara. Que assim, a gente comeu bem em 5, 6 moleque e dava pra comer, acho que a gente levou metade pra casa ainda. Era muita comida, muita.
Falou em baião de dois, falou em fartura.
Exato.
É quase que sinônimo, entendeu?
Exato.
Olha lá, nossa. A gente não sabia dessa, Drica. Então a gente pediu comida a aproximadamente umas 70 pessoas, basicamente, entendeu? A gente falou, um prato pra 5, não, a gente come muito bem. Pois bem.
Exato. Esse dia foi louco,
bom que daí, o bom que sobra, e depois olha que bate na segunda, né?
Não, eu levei pra casa, foi um mês comendo levou pra casa. De dois. Todo mundo levou pra casa umas marmitas, velho. Foi isso, mano.
Olha que beleza. Eu acho máximo. Eu sou do tipo que super levo quando meu sobra. Nossa.
É, eu também, não tem problema. Cara. Melhor sobrar do que faltar, né? Ainda mais quando você tá com fome, larica, é melhor, né?
Né? Ela é a fome com a vontade de comer, né? É a verdadeira. Mas eu não tenho umas larica doida, assim, sabe?
Não tem?
Eu tenho umas coisas. Umas larica doida que eu falo assim, de. Ah, essas coisas super inventivas que eu faço. Nossa, fiz, não sei o quê. Eu não sei se também eu tenho mais essa coisa voltada à criação de receita. Então eu testo mais umas combinações. Tá. Mas não é nada tipo assim, meu, sei lá, lasanha com leite condensado. Não é suspira, sabe?
Eu acho que você vai mais certeira, porque você já conhece as coisas que combinam ou não. Também. Então você vai, tipo, ah, então isso aqui talvez vai ficar bom, então vale a pena fazer. Não vai, tipo, pegar Danoninho pra passar na bolacha boa, não.
Não, e também quando você é mais velho, você não quer mais errar, né? Você não tem mais tempo pra errar. Você tem aquele horário, vou fazer meu rango, vou comer, tenho que trampar, tenho que dormir, sei lá o quê. Você não tem mais esse tempo, né, também.
Fora que o estômago já não é mais o mesmo. Exato. Ele não encara mais qualquer coisa, entendeu? Encara.
É, isso é fato.
A azia no dia seguinte é pesada, né? Triste. Bom, meninas, antes da gente entrar no nosso papo de hoje, eu preciso lembrar a vocês que além desse podcast maravilhoso, nós também estamos no YouTube, temos dois canais, canal principal, só procurar canal 12 e canal 12 Backup, e a gente solta vídeos às terças, quintas e domingo, e também a gente tá no Instagram... como Canal 12, Facebook Canal 12, a gente tá aí no mundo inteiro,
no
Twitter também. Boa, Fê, eu já esqueci do Twitter, você ia me xingar e a gente ia ter mais uma DR.
Olha,
mas é isso. É isso, Twitter também, não pode esquecer do Twitter, é isso. Fernanda, a gente precisa conversar depois com calma, tá bom?
Eu sei, tá bom? Vendo. Não tinha percebido essa animosidade em mim.
Ô, Fernanda, antes da gente ir pra pauta de hoje, a gente tem recadinho da loja. Tem novidade rolando, né?
Sim, eu tava tão ansiosa por essa novidade porque ela é tão bonitinha. Chegaram os nossos novos Bucket Hats em dois modelos, no modelo Stay High e no modelo Sunset, que são duas estampas que a gente ama muito e que foram votadas por vocês. Né, a gente tinha aí uma série de opções e vocês é que votaram nessas estampas. Então corre lá agora pra aproveitar e pegar o seu Bucket Hat, que tá lindão, tá bonitaço. Eu tô com os dois aqui em casa e não vou devolver nunca.
E é isso aí, se acabar, não tem como arranjar outro novo, porque é limitado, como todas as nossas coleções. Então não vacila, cola lá, loja12.com.br, fechou? Aí a gente tava conversando, a Fê deu a ideia da gente chamar a Drica hoje. Aí eu falei, Fê, aqui a gente vai conversar com a Drica. Aí elas trocaram ideia. E aí a Fê me mandou um documento com um texto lá que eu falei, caralho, as meninas tão empenhadas no bagulho, que é o Espiral do...
Espiral do Silêncio.
Do Silêncio.
Isso, Espiral do Silêncio, muito bem. E aí eu tava brisando que a gente tá nessa fase aí de Big Brother. Não sei se a Drica tá acompanhando ou não, mas sei que a Marcela e a Fê tão, eu tô mais ou menos. E eu acho que enquadra um pouco dentro do que tá rolando lá dentro, né? Porque a gente teve alguns casos ali de, tipo, pessoas que não falaram as coisas, não emitiram opinião porque achavam que alguém era mais forte ou maior, né? Então eu entrei nessa brisa de fazer essa comparação pra gente começar a discutir esse papo, né? Porque eu acho que tem a ver. Ou vocês acham que eu tô viajando muito?
Super cabe!
Uma coisa de comunicação que me chamou muita atenção no Big Brother é o caso da Jaque, né? Pra quem não sabe... foi apelidada, uma artista que se denominava Carol Conká, agora foi apelidada de Jaque, Jaque Patombá, né? E a dona Jaque, ela tem feito um estilo de comunicação muito parecido com o que a gente tem visto nas redes, né, atualmente, a famosa Isso. fake news, manipulação. E eu fiquei incrivelmente assustada, cara, porque... a maneira como você manipula a informação lá dentro muda completamente a convivência das pessoas umas com as outras, tá ligado?
Sim.
Porque aqui na internet a gente tá mó distante um do outro. Então você vê alguma mentira sobre um partido, um político, uma celebridade, é uma coisa muito distante da gente, né? E é claro que aquilo tem as suas reverbera em um monte de coisa. Mas ali é um micro-universo, então é muito imediato. Você, com um pedacinho de informação manipuladora, você já muda o tratamento das pessoas umas com as outras. E eu tô embasbacada, é isso que tá me fazendo não dormir.
Não, e ela se dedica especialmente pra isso, né? Tipo, pra virar todo mundo ali pra fazer o que ela quer e acreditar no que ela quer. E até agora há pouco tava dando certo.
É, e todo mundo aqui tá chateado porque ela não foi paredão, né? Porque ela conseguiu ganhar a prova.
Nossa
lá, né?
Senhora, mano. O Brasil não tem um dia de paz, velho. Não tem.
Gente, eu não assisto, mas acaba que eu acompanho, né?
Não tem como, Drica. Não tem como.
Lógico, eu acabo assim, fazendo as minhas leituras, né? Mas eu gosto, assim, eu fico curiosa de ver as várias opiniões, sabe? Então eu vou meio que nesse movimento de entender não só o que está acontecendo ali, mas como isso está reverberando, sabe? E é muito louco, porque ao passo, a gente, assim, o que se assiste, né, fora as pessoas ali, mas mesmo as pessoas que estão acompanhando no pay-per-view, que é meio que sempre ali, né, também é uma coisa editada, né, eu fico brisando muito nisso também. Total. Sabe, o quanto isso potencializa que essa estratégia, né, seja comunicada e seja propagada e impacte as pessoas de uma forma diferente também, sabe assim?
Sim.
Tatara, brisa?
Sim. É, porque a gente tá pegando um recorte, né, de algumas pessoas ali, e a gente também tem a nossa forma de enxergar as coisas, né, como a gente vê e como a gente recebe. Também tem um lance que ali a parada é feita pra ganhar dinheiro, né, é pra ter marca, é pra ter a Globo lucrar de alguma forma. Então é óbvio que eles potencializam algumas coisas, assim, né, não passando pano pra algumas atitudes ali dentro. Mas rola isso também, né? De como a gente recebe e da aprovação que a gente também precisa das pessoas que estão aqui fora, né? Então a gente fica, o Criolo não vai se pronunciar, o Emicida não vai se pronunciar, o Mano Brown não vai se pronunciar. A gente fica nesse consumo doido também, né?
Ah, cara, e eu acho que só o fato de ter uma câmera, sei lá, uma câmera apontada pra mim, já ia mudar meu comportamento.
Com certeza.
Já ia, acho que como a Drica falou, tipo, editar muito a minha personalidade na fonte tá ligado?
Sim.
Eu já não seria eu 100% do tempo, porque eu ia estar sempre preocupada. Então eu também vi vários casos ali dentro de gente que tá na mesma. A galera meio que tá pirando porque não sabe como se posicionar, se comportar. E aí fica pior ainda, cara.
E também se omite pros outros que tá levantando a voz o tempo todo e fala com tanta convicção que a pessoa fala, mano, se eu abrir a boca eu vou falar merda, tá ligado?
Também.
Exato, aí a gente entra na coisa da espiral do silêncio.
Exatamente.
Né? Só pra contextualizar aqui, né, vou mudar aqui, é uma teoria de uma alemã que chama Elisabeth Noelle Neumann, de 1977, quem tiver afim, dá uma aprofundada, porque nada que a gente fale aqui en passant, né, vai na complexidade da coisa, mas é meio que isso, é quando, tipo, as pessoas, elas se calam por medo, né, assim, medo de vir um comportamento que é espiral, porque vai aumentando e a coisa vai crescendo e se repetindo, e é isso, das pessoas não falarem o que elas pensam e acaba que o quê? Compactua, né? E aí, e isso muito vem desse medo de achar o que que as pessoas, né? E aí isso vai gerar o quê? Exclusão, que a gente viu um exemplo nítido, né?
Exato. E assim, só pra vocês não acharem que a gente tá muito doido, a brisa aqui é a gente caminhar nesse papo e chegar até a ganja, né? Porque é isso também, né? O que rolou, assim, de criar um demônio, assim, em torno da ganja foi muito isso. É um processo de muito tempo, de várias formas como foram tratadas e colocadas, que fez a gente chegar nessa loucura hoje que uma planta que é medicinal, que tem um monte de coisa, é tratada como uma droga, tá ligado? Então, o papo vai nessa direção, né? A nossa brisa é essa hoje.
E cai na questão da comunicação, né? Que você vê, tipo, a campanha da guerra às drogas, que foi feita lá nos anos 70, ali, pelo Nixon, né? Rolou toda, que a gente fala, né? A comunicação falou aqui de uma teoria, existem várias teorias, existe teoria de base, de como funciona a comunicação básica, aquela coisa do emissor, receptor, né? Então, assim, tem essa coisa básica, aí começa a surgir as coisas que analisam mais, né, o que está acontecendo na sociedade, aí entra mais essas análises sociológicas, antropológicas, enfim. E aí a gente cai nessa construção que foi de estratégia dentro desse fluxo que é se comunicar, dessa propaganda, né, anti-droga, e que, meu, desde então já veio com um cunho racista, que a gente vê o resultado até hoje, né? Proibicionista, enfim, todas essas coisas que a gente tem que desconstruir agora com o quê? Com comunicação também. A arma é essa, porque a arma foi essa, entendeu? Então, aí o lance é o quê? A gente entra na questão da estratégia, né?
E é louco porque, meu, as redes sociais, elas deixam mega, mega evidente que a gente precisa pertencer, né? A gente precisa pertencer a algum grupo, a gente precisa ser aceito. E toda a questão da espiral do silêncio é muito isso, né? Que você precisa estar dentro da opinião da maioria, senão você é uma pessoa que tá fora, você não pertence. E é muito louco quando essa opinião da maioria é criada em cima de uma mentira, como foi, por exemplo, no caso da maconha, ou como é no caso das eleições. Tipo, meu, as redes sociais estão definindo os governantes do mundo, cara.
Isso é muito
assustador, tá ligado? Que eu fico pensando, o nosso... Dentro das redes, a gente tentando se comunicar, tentando, sei lá, derrubar algumas desses mitos, dessas coisas, a gente vai criando uns clubinhos menores, né? Pra ver se a gente consegue fazer um clubão maior. Mas as redes não permitem que exista esse espaço maior pra gente, né?
Meu, não permite. E aí que entra o trabalho de formiguinha ali, de você sair do virtual e começar a trazer isso pro real, entendeu? Porque, tipo, fica muito difícil você sair, furar a bolha no virtual por todas essas questões. Vocês mesmos, vocês têm várias experiências, né? De vídeo derrubado, dessa história. Alcança? Alcança. Tá aí vocês com um canal com 1 milhão de pessoas. Mas ainda assim, é 1 milhão de pessoas que se achou aquela coisa do pertencimento, achou esse grupo, sabe assim? Mas a gente está falando de um movimento que é social, que tem que ser em todas as bolhas.
O papo é muito esse, né? Furar a bolha, né? A gente sair das pessoas que conhecem o nosso trabalho, que a gente troca ideia, que já concordam com o que a gente pensa e fala, né? Tudo bem que também tem, além de concordar, tem todo um processo de educação também, né? Porque a gente conversa muito pouco tempo sobre isso. Então também tem todo esse processo de ensinar, de passar algumas coisas, formas... Redução de danos, entre outras tantas questões, né? Então, o mais difícil é isso, né? O nosso trabalho. É a gente conseguir sair de falar com as pessoas que já ouvem a gente e já concordam, né? Acho que o mais difícil é isso.
E aí, também, a gente pode voltar na coisa da espiral do silêncio, que ainda entra a gente falando com maconheiro. Antes eu falava assim, tinha um discurso muito assim, ah, não, mas falar com maconheiro é fácil. A gente fala toda a mesma língua, todo mundo se entende e a coisa flui, mas ela para num certo ponto, porque fica ali, entendeu? Por várias questões, entendeu? Aí tem a espiral do silêncio, aí tem a questão dos outros recortes, privilégio, a coisa da pessoa não explanar, porque pode perder um emprego, entendeu?
Total. O engraçado também é que, tipo assim, falando de rede, o Twitter é considerado, tipo, terra de ninguém, porque lá também é todo mundo gritando sua opinião e forçando a opinião goela abaixo dos outros. Mas enfim, a galera pelo menos tá se expressando do jeito que quer, né?
É, o que é péssimo também, né, Má? Porque a gente acaba perdendo... Ah, esse lance do cancelamento também, a gente vai entrar um pouco nisso, não tem como, né? Porque não saber ouvir e conversar sobre opiniões, né? Não saber ouvir a opinião do outro e argumentar e conversar, né? Aí vira uma guerra, como você falou, uma terra sem lei, onde, tipo, a pessoa tá ali atrás do computador dela e aí ela tá com a razão dela e... E pronto, acabou.
Sabe o que é muito louco? Que acaba que isso não é uma reprodução do que está sendo apontado.
Total. Sim.
É nisso que eu fico brisando, sabe? É nisso que eu falei que, tipo, eu fico ali ponderando, eu não assisto, acompanho, vejo um lado, vejo o outro. E aí eu sempre caio nessas de, tipo, nossa, mas que coisa muito louca. Porque, tipo, querendo ou não, no fim é o mesmo. É o mesmo. É um modus operandi ali bem parecido, né?
Sim, que a gente aceita e
não
vive,
é igual.
Né? E consome, né?
Cara, eu mesmo tava vendo não sei o que do... Voltando pro Big Brother, tava vendo não sei o que hoje da prova que deveria eliminar a Jaque e não eliminou. E eu mudei de opinião umas 15 vezes ao longo do dia. Ah, ela trapaceou, não, ela não trapaceou, tá ligado? Porque era isso, era essa de ficar buscando fontes, né?
Ô, Nando, e tudo bem que... mudar de opinião, né? Tipo,
eu
tem
acho,
isso
eu acho
também,
muito
né?
Bom. Você achou uma fonte melhor de informação que te deu um outro argumento, Se você tiver aberto a mudar de opinião, nesse caso era uma coisa muito pequena. Sim. Mas várias vezes já aconteceu comigo de você estar com uma ideia e você entrar ali e buscar outras fontes, várias outras fontes, e chegar numa conclusão diferente, que é o que tem faltado para nós, né? A internet, ela deu voz a todo mundo, isso é muito bom, mas a internet deu voz a todo mundo, isso é terrível.
Sim. E além de tudo, tá dentro dessa lógica toda muito louca, né?
Sim.
Tipo, o que vende é o que vende, no fim das contas.
É, e o que é rápido, né?
Sim. É, no final das contas, a gente tá discutindo Big Brother, tá ligado? Tipo, se você parar pra pensar, beleza. É um programa que eu acho que ele tem um lado ali antropológico pra gente discutir várias questões, mas no final a gente tá consumindo um bagulho que estão enfiando goela abaixo pra gente numa televisão paga, tá ligado? E sei lá, a gente pode discutir aqui várias questões sobre ela, né?
Ah, isso a massa sempre faz a gente se render a uma série de coisas, né, meu? De novo, pra não ficar por fora, pra...
E tem até aquele fenômeno, né, que veio também com essa cultura da internet, aquele fear of missing out, aquele FOMO lá, né, que você tem medo de perder, de ficar pra trás, né, e de não acompanhar, tipo... Isso é muito surreal também.
O ter que estar em todas as redes e participar de tudo, né, meu... Agora surgiu mais uma nova rede e eu não sei se eu tenho saco pra acompanhar, gente. O tanto
pois
de
eu
rede
ainda
tá
também
surgindo.
Não entendi. Eu achei que era lanche do Mac.
E a gente tava falando desse bagulho das estratégias e, tipo, Drica, qual que é a resposta de 1 milhão aí? Qual que é a estratégia? O que a gente tem que fazer?
Qual meu, é que eu tô buscando até agora. É muito louco. Porque assim, ó, deixa eu, né, voltar um pouquinho da minha história. Eu falei aí que sou cozinheira, mas também, né, sou formada em publicidade. Me formei em 2008. E quando eu estudei, gente, não tinha nada dessa coisa aí de rede. Começou o Orkut e tal, a gente não estudava isso.
Sou do seu time, Drica. Também sou dessa época. Também sou do seu time dessa época aí, viu?
Não, a gente não via
não esse via.
Tipo de estratégia na aula, vamos dizer assim, na teoria. E aí, nesse meio tempo, eu fui pra cozinha, aí saí da cozinha e voltei pra comunicação. Então, tá tudo muito... Meu, é um negócio que é muito novo, eu tô de observadora também, né, repeti isso várias vezes, mas eu acho legal essa posição, né, tipo, de vocês, mais que observadora, eu estou como exploradora nesse caso, vendo como, tendo vários exemplos de como a coisa funciona lá fora, então nessa coisa de, tipo, o Instagram, né, tava falando aí, das coisas ruins que traz redes sociais, mas também traz essa coisa legal, né, de conectar e dissolver fronteira, né, e você acessar algumas coisas. E a pergunta de 1 milhão, estamos na busca ainda, porque é tudo relativamente novo, né, essa estratégia da proibição aí, ela fez isso, né, fez que uma coisa que é milenar se tornasse uma grande novidade agora nos nossos tempos. Então, não tem nenhuma conclusão e nenhuma resposta. Mas eu acho que tem um norte a seguir. Esse norte é ser muito responsável quando você está fazendo uma comunicação, principalmente, né, canábica, que passa aí por questões, né, políticas. Eu acho que esse norte a gente nunca tem que deixar de ter.
Você sente que... eu tive muito essa sensação, a gente teve essa sensação aqui no 1-2. Você sente que de 2018 para cá mudou, assim, as regras de plataforma, o espaço da plataforma?
Mudou super. Do que eu andei lendo, o que aconteceu? Eles estão super agora, as coisas das diretrizes da comunidade, tá bem pegando isso, porque a sociedade tá vendo, ó, se a sociedade cobra, a transformação, ela vai acontecendo.
Sim. Eu lembrei uma parada também de que eles tiraram, é recente, né, que tiraram também aparecer os likes, quantos likes cada um tem também. Eles vão se adaptando também a algumas coisas, né, algumas necessidades e cobranças, sim, né, porque aí entra nisso que a gente também tava falando antes, do lance de ansiedade, que é você estar o tempo inteiro tendo que se provar e alguém curtir sua foto e sei lá o quê, gostar do que você está postando. É muita piração.
Não, junto a isso, eu ainda jogo uma outra coisa na roda, que é uma coisa que geralmente não se pauta. A gente fala do Big Brother, que é o que está exposto aí, mas também tem o outro lado das coisas que não são expostas, né? Que nem até tava. Que a gente tava falando, Nanda, aquele dia, das pessoas. Quando você. Por exemplo. alguém faz uma denúncia. Aí tem algumas coisas que é o algoritmo ali que passa, faz um scanner e entende ali a sua publicação. E tem as pessoas que avaliam isso, tem o fator humano. Imagina que essa galera...
Nossa, não, total.
Não tem contato. Meu, eu vi uma entrevista, eu li. Não lembro agora falar nomes e nem nada, mas é uma funcionária que trabalhou numa empresa terceirizada que faz esse filtro, sabe? Que o fator humano desse filtro aí, das denúncias e tal. Meu, é um pessoal que tá muito complicada a situação de saúde mental desse povo.
Sim, tem que lidar com um monte de coisa, né?
Nossa, imagina ser moderador de coisa. A Marcela é moderadora do nosso grupo aí no Facebook.
Tem gente que ignora o que eu coloco lá de aviso. Eu só dei um post já. Já excluí um já lá.
Já excluí alguns também já.
De banir mesmo a pessoa.
Caralho.
É. Então, mas aí voltando nessa coisa dessa dinâmica aí, Onanda, que você perguntou, tudo que o algoritmo vai atualizando, mudando, vai impactando. Esses nossos assuntos, né? Eles sempre vão ficando para trás, porque não é de interesse. A propaganda que o Nixon começou lá atrás, nos anos 70, foi uma estratégia de comunicação tão bem feita aí que, né, tão...
Enraizou tanto,
enraizou,
né?
Que tá até hoje, né? Com consequências, assim, terríveis.
E, meu, é doido trabalhar na internet, porque você trabalha para vários chefes, em primeiro lugar, né? Porque toda a audiência que tá ali te assistindo, ela é muito... Muito nossa chefe na hora de demandar, que hoje a internet você demanda mais o conteúdo do que antes na TV, você não tinha isso, né? E quanto o chefe enquanto plataforma, tá ligado? Então é sempre umas ordens que você não sabe o que é. Tipo, ninguém sabe exatamente o que o algoritmo do YouTube, do Instagram, realmente pensam, filtram e bloqueiam. Isso nunca é exposto pra gente. Então a gente tá jogando um jogo que a gente não sabe as regras. E eu acho isso muito, muito maluco.
Eu fico pensando muito nesse lance que acho que vocês já tocaram também, já falaram um pouco, que é da responsabilidade também, né, que a gente tem. Porque, beleza, a gente tem todas essas questões de plataforma, que isso é uma treta enorme, que a gente tem, principalmente pelo tipo de assunto que a gente fala, dentro de um país, principalmente, que não é legalizado, que não é nem descriminalizado, que tem diretrizes também que alcançam o mundo todo também, então tem essa doideira aí, porque algumas regras também não são só pra gente, são regras mundiais, né? Mas também tem a nossa responsabilidade e o nosso senso, que é também individual de cada um, né? Assim, é óbvio, cada um dois tem um senso, Drica tem um senso, Marcas tem um senso, mas, tipo, somos pessoas também ali dentro, né? Falando sobre que pensam diferente. Então esse lance de responsabilidade também é muito tenso, né? Porque a gente já passou por, assim, acho que a Fê também gosta muito desse assunto, que é o quanto a gente evoluiu, um dois evoluiu, nos últimos tempos, de tomar cuidado com algumas coisas que a gente também tá aprendendo junto com a sociedade e evoluindo junto, né? Então é muito doido, porque é isso também, né? Você tem o nosso chefe, que são as pessoas que estão ali, que comentam as coisas, que é tudo muito rápido. E você dá uma escorregada também e já, tipo, pode, mano, quebrar a cara, mesmo sendo sem querer, sabe? Então, assim, esse lance de responsabilidade é um bagulho que, acho que pra gente é o mais tenso, né? Pelo menos, assim, nós, seres pensantes, que nos preocupamos com o que a gente tá passando de informação, né?
Exatamente. E dentro desse jogo todo, indo, tipo, do outro lado, entendeu? Tipo... Da coisa super enraizada. E como fazer isso? E como ser levado a sério? Porque é isso. Eu acredito muito no poder transformador do diálogo dentro de tudo isso do que é a comunicação. Entendeu? Do diálogo, da escuta ativa, atenta, sabe? Da troca mesmo, genuína.
E eu acho muito que cada seguidor que entra em cada rede nossa é um ponto a mais de responsabilidade que aumenta, tá ligado?
Uhum.
Acho que é diretamente proporcional. Quanto mais pessoas tem te ouvindo ali,
sim,
mais vai crescendo esse senso de responsabilidade na hora
grandes
de comunicar.
Poderes,
né?
Grandes poderes.
Exato, exatamente.
Grandes responsabilidades. É bem isso.
E é uma coisa que a gente não vê ser educado na internet como a gente via ser educado nos outros meios de comunicação. Porque quando você vai falar de, sei lá, uma comunicação mais jornalística, você tem uma série de regras, né? Não que elas sejam seguidas, mas você aprende isso na faculdade, você aprende isso nos cursos de comunicação. Agora, quando entrou a questão internet, ninguém ensinou responsabilidade, tá ligado? Pros criadores. Então o povo meio que tá aprendendo de cancelamento em cancelamento, assim, o que que pode, o que que não pode falar. Porque a gente vê comunicadores enormes falando besteiras enormes também, né? E qual o impacto disso depois? Eu não durmo. Se entra um seguidor novo, eu já não durmo, porque eu falo, meu Deus, é mais uma pessoa me ouvindo, eu fico desesperada.
Total, entendo super esse sentimento e partilho da mesma coisa, porque é uma puta responsa mesmo. Mas, ó, desde que eu comecei a fazer comunicação, principalmente com a marca, porque eu acho que aí, meu, a atenção tem que ser... Tem que ter... Sei lá, né? Eu... Sou da pessoa que gosta de dormir tranquila no travesseiro. Tá com a cabeça tranquila. Porque, ó, vamos pensar. A propaganda é de uma substância lícita, que é cigarro e cerveja. Já sou por uma regulação da comunicação, já tem uma diretriz ali que sabe-se como seguir. No nosso segmento, não tem. Aí eu falei, bom... Então, eu vou meio que no modelo de uma coisa que já tem e funciona, né? Que é botar aviso ali de consumo responsável, de venda proibida para menor, esse tipo de educação, sabe?
É que no nosso caso, o lance da regulamentação que vocês estão falando, né? Tem a regulamentação da maconha e tem a da internet, né? Que são as duas, que não existem.
Sim.
Estão sendo trabalhadas e propostas a cada dia. A gente vai descobrindo e aprendendo uma coisa nova, né?
Total. Que nem, por exemplo, aquele aviso duplo, que, né, vocês também fazem.
No final do vídeo.
Pra gente não ser presa, né, amiga? Não é tão
também,
preocupado.
Não custa, né? Todo cuidado é pouco.
É importante que tenha aquilo ali, porque, tipo, alguém que ainda tá entendendo, não leva a sério, vê lá e olha, é uma forma de comunicar e abrir uma... pro diálogo, sabe? Sei lá, às vezes a pessoa tem uma leitura já de ver que, nossa, que responsável, né? Pelo menos tá ali fazendo, não tá comunicando, falando por falar, sabe?
Sim.
E é muito perigoso porque, tipo, a gente cresceu muito, a gente já tinha isso no cinema e na TV, das celebridades serem endeusadas, né? Isso aumentou muito com a internet, aumentou o número de, entre aspas, celebridades, começou até a se chamar... Surgiu um nicho chamado influenciadores. E é muito louco, porque às vezes é uma coisa que a gente nem quer. Então, sei lá, eu apareci com uma blusa diferente num vídeo. Todo mundo vai perguntar de onde é essa blusa, ou de onde você tirou essa blusa. Então, cada detalhe nosso, até a nossa expressão corporal, a forma como a gente tá falando, as informações que a gente tá trazendo,
tudo
elas
conta.
São passadas, porque elas são passadas em muitos níveis pras pessoas, né?
Tudo conta.
E aí a gente volta nesse bagulho do Big Brother também, que eu acho muito louco. Que beleza, né? A gente cria os nossos vilões, os nossos mocinhos, né? E aí, tipo, tem esse bagulho do cancelamento, tipo, que beleza, a Carol Conká deu um monte de mancada, mas aí, tipo, já vi uma psicóloga falando que ela tem uma síndrome X. E também, mano, tipo, beleza, ela deve ter passado por um monte de coisa pra ela chegar nessa doideira que ela é, tá ligado? Então, assim, porra, a gente também fica explodindo todo mundo, né, velho? Todo mundo é, tipo, é vilão, é bonzinho, todo mundo é tudo, né, velho? Ninguém escapa disso.
Uma coisa que eu acho que incide também em tudo isso... E que também dá pra fazer, né, dá pra pegar e olhar o Big Brother nesse olhar, dá pra pegar pra gente usuário de drogas com esse olhar. Sempre a punição vem antes do acolhimento.
É verdade.
Exato, exato.
Depois que eu passei a trabalhar com comunicação, até, né, volta essa coisa da responsabilidade, comecei a ler mais sobre questões de redução de danos, né, em medidas inclusivas, em uma comunicação que abranja, né, mais pessoas que você puder atingir, é um conjunto de coisas, né? E aí eu caí muito nessa coisa da redução de danos, seguindo, né, vários perfis antiproibicionistas, canábicos, enfim. E a gente vê essa coisa do punitivismo, né? É muito louco. É sempre vai pra essa vibe. E não, quando na verdade o primeiro passo é um acolhimento, né? Você entender. É lógico que tem situações, né? Essa coisa do passapano também. Não é assim, mas tá faltando. tem um buraco entre, tipo, a atitude e o julgamento que vem esse cancelamento junto, sabe assim? Tem um buraco
sim.
aí.
Sim. É, tem que um esse ruído acolhimento...
de... É meio esse que o ruído... É, sabe a coisa da comunicação? O ruído da comunicação?
Uhum.
Que é isso que a gente tem que toda hora tirar, e não só literalmente pra ficar uma bela produção aqui, que a gente fica fazendo teste de áudio, né? Tipo, ruído de comunicação, isso que, tipo, a hora que chega na pessoa, ele está claro, objetivo, passando o que tem que passar, sendo o mais esclarecedor possível, conseguindo conversar na linguagem daquela pessoa que você quer atingir, sabe? Tem tudo isso.
É, e a nossa ideia de que a justiça só vem pela punição, né? Essa ideia toda punitivista, sim. A internet, ela é imediata. Então, por exemplo, as coisas que estão acontecendo lá com a Carol no Big Brother, as pessoas querem ver uma resposta punitivista imediata. Eu quero que ela se foda, eu quero ver ela perder seguidor, eu quero ver ela perder contrato. Então as pessoas, elas têm, acho que com a internet fica ainda mais rápida essa ideia de punir,
né?
A pessoa, né?
É, e a gente é sádico também, né?
É,
só pode ser, isso que explica esse tipo de comunicação ser tão usado e ser tão... dá tanta interação, né? Pra que as plataformas impulsionem tanto.
Seria a comunicação não agressiva, né? Que falam.
Comunicação não violenta.
Não violenta.
É,
não violenta,
muito... eu acho que isso também é um norte, entendeu?
Sim. Justiça restaurativa.
Quando você quer atingir... Porque peguem coisas que são valores essenciais, sabe? Tipo, e tem que... É uma desconstrução de muita coisa pra chegar nisso... mas chega. Uma hora chega.
São várias coisas que a gente tá entendendo e descobrindo também, junto, todo mundo junto. E, mano, batendo cabeça, se fudendo, tá ligado? Mas não sei, vocês tinham comentado esse lance de, tipo, de que as coisas agora são assim, né? De, tipo, ah, beleza, teve esse lado bom de a gente tá todo mundo conectado e tal. Mas, porra, mano, eu lembro da época que eu, tipo, mandava carta, tá ligado? Que eu ligava pra pessoa e, tipo, a gente vivia, tá ligado? É muito doido você pensar isso. Eu vivia nessa época, sabe? Existiu essa época, tá, Marcela? Que não tinha internet, sabe? Que você tinha que mandar uma carta pra pessoa, chegava depois de 5 dias a carta, um mês.
Você tinha que marcar um compromisso e você tinha que ir, porque não tinha como cancelar.
Não tinha como você mandar WhatsApp e falar assim, estou atrasado.
Não, que você tinha que estar lá. Ah, eu até gostava desse tempo, porque o tanto que a gente desmarca as coisas agora é uma loucura.
Exato, tipo, o tempo perdeu sentido também, né? A forma como a gente vive no tempo e espaço é outra forma, tipo...
Mas eu posso falar? Eu que venho dessa transição aí, de tipo, do analógico também, né? Ter essa vivência analógica e digital, eu me pego... fazendo umas estratégias de redução de danos, assim, dentro dessa loucura toda, sabe? Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Eu ampliei isso pra tudo, entendeu? Tipo, meu, quem tá no meu círculo ali de convívio, ainda que virtual, já entende que, tipo, meu, pode acontecer de eu demorar um mês pra te responder, às vezes. Porque eu também tenho a coisa frenética do trabalho, de estar ali na rede, de estar... olho no lance, comentário, papapá. E aí as pessoas já meio que se habituaram. É lógico que tem pessoas e pessoas, tem respostas que, né, sabe, prioridade.
Sim.
Não, é uma redução, é uma estratégia ali que eu faço.
Mas você consegue, entendeu? Chegar no fim do dia e ver aqueles números no seu WhatsApp ou no seu e-mail ou em alguma rede social e falar, eu não vou ver isso hoje, foda-se, eles piscando na sua cara.
Foi
falando,
um treino,
veja,
foi um treino. Consigo, mas foi tipo uma coisa, uma disciplina, assim, sabe? Tipo, não... Eu já fico muito ligada no trampo. Então, muitos perfis que eu administro.
Pode
muitas, sabe? Tipo, comunicação full time, basicamente. Eu tive que botar
até
uns...
o número de horas que a gente fica ali, né, velho?
Nossa,
exato.
Uma detox de Instagram, ela falou, Fernanda, eu voltei a viver. Eu voltei a fazer várias coisas da minha vida, porque a gente não... Você vai contabilizar o tanto de horas que a gente fica ali, porque a plataforma é feita pra isso, né? Pra você consumar cada vez mais. Eu confesso que teve uma época que eu tava tão... Acho que foi logo que eu comecei a fazer vídeo num 2 e logo que eu comecei a trabalhar o Instagram por experimento mesmo, por teste, eu tive que fazer um... Eu tinha que marcar no relógio algumas horas sem olhar o Instagram. Aí eu lembro que eu comecei com uma hora. Então eu tinha que ficar uma hora sem olhar o Instagram. E era difícil. Aí eu fui aumentando pra duas, três. Agora eu tô de saco cheio dele, mas... teve que ter todo esse processo, porque senão você acorda, pega o celular na mão e você passa ali duas horas no Twitter.
E sabe o que, que é muito louco?
Eu mesma.
Eu tô falando isso, mas eu faço.
Sabe o que é muito louco?
Eu não faço mais.
Você olhar pra tudo isso que a gente tá falando e entender esse consumo de internet como um consumo de substância, né?
Total, porque... mas é uma droga, velho. Quando você recebe um like, viciada. A endorfina que você recebe, ou sei lá, você tá num aplicativo de relacionamento e você dá um match, caralho, aquilo é tipo, porra, mano, um prazer absurdo.
Meu, eu gosto dessa coisa da comunicação pra caralho, entendeu? Desde que eu descobri essa coisa de internet, de você conversar com as pessoas, ai, eu sempre fui muito entusiasta disso. Então, por isso que eu falo, né? Agora que, né, tô aqui com meus 35 anos, já vi algumas coisas, já ponderei muita coisa, já, sabe? Já vi, já peguei um rumo ali nos meus valores e tal, e já construí essa coisa, já me entendi em aonde o negócio pega, sabe? E é muito uma relação, assim, de você fazer um consumo consciente, né?
Sim.
Que é o que é muito massa de trazer também pra comunicação de pautas, assim, né? Aquela coisa de ser levada a sério e tal.
Sim. Mas, Rodrica, nós somos uma geração que tivemos um antes disso, então a gente sabe que dá pra viver sem isso. Agora, você falar com essa geração que nasceu já com isso na mão...
Não, eu sei que pra mim é muito mais... Tipo, o caminho é menos árduo, entendeu? Eu já sei como é estar sem.
Exato.
Porque tem essa coisa desse medo, né, de perder aquilo lá que eu falei, o FOMO lá, o tal do FOMO. Sim. Tem o FOMO e tem o JOMO agora, né, que é o Joy of Missing Out, que é tipo, ai, tá tudo bem. Eu tô mais no jomo. Às vezes dá
pra... eu vivi isso em dezembro, nas férias. Adorava ver notificação de reunião, de tudo, e sair fora.
Ah, valeu, Fernanda. Obrigado. Valeu, Fernanda. Mais um papo pra nossa DR. Entendeu?
Mais um papo.
Põe na pauta.
Tá anotando, né?
Tipo... Tá anotando, Fernanda. Tá anotando tudo. Quem aí, tá Fernanda? Marcela, e você segura essa língua aí, fofoqueira.
Meu sonho é fazer um TV Fuma só com fofoca do 1-2.
Maravilhoso.
Ai, eu acho que você devia muito, amiga. Eu
essa
acho que a gente
é
tem tanta... Eu vou te proibir de falar algumas coisas, tá? Mas a Marcela sabe demais. Mas as outras, eu acho que é super válido. Tem umas tretas muito maravilhosas que tinha que ser exposta, e por isso que eu criei o confessionário, cara.
É verdade.
Ô, Marcela, fica tranquila que eu tô me dando um título agora, tá? Eu como produtor executivo, deixo passar o que você quiser, entendeu?
Amo!
A Fernanda não tem poder nenhum aqui sobre isso, entendeu?
Acabou minha vida, tchau, gente. Cancelada amanhã.
Olha o processo chegando.
Nossa.
Ao cancelamento.
Foi bom enquanto durou, pessoal.
Foi ótimo. Gente, a gente falou bastante coisa. Eu acho que a gente colocou todos os assuntos que a gente tinha pra tratar sobre isso. Mas, Fernanda, eu estava esquecendo de uma coisa que a gente tem no final de todos os programas. Eu tinha esquecido, juro. Eu não ia fazer essa parte, mas depois eu ia ser xingado pelo nosso queridíssimo William Sassano. E, Drica, a gente tem um momento no final do episódio que chama Gastalombra. Que a gente indica alguma coisa que a gente tá consumindo aí nos últimos tempos para as pessoas assistirem. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um disco que você tá ouvindo, pode ser um livro que você tá lendo, qualquer coisa. E como eu esqueci, eu não trouxe nada, então eu preciso pensar. Alguém quer começar aí falando?
Ah, acho que eu tô começando a me aventurar e ficar vendo live de jogo, e eu tô viciada no canal do Alanzoca, então, assim, as lives que ele faz, por mais que a maior parte dos jogos eu nem jogo, mas ele é muito engraçado, tá ligado? Então eu gosto de ver, porque eu racho o bico de rir com ele. E outra coisa que eu tô fazendo da minha vida é acompanhar BBB, então é isso.
Mas o que ele joga, Mar?
Ele terminou agora o Zelda Ocarina, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do completo, mas acho que é isso, Zelda Ocarina. E eu joguei o Zelda do Nintendo Switch, que é o Breath of the Wild, E aí eu gosto, tipo assim, o que eu conheço mais é isso, porque eu nunca joguei muita coisa, assim, máximo Mario Kart. Mas ele faz jogos, tipo, faz umas gameplays de terror também com os amigos dele, que é muito engraçado. Tipo, eles gritam pra caralho, eles se assustam. É muito engraçado. E também tem coisa de normal, assim, tipo, de Free Fire, essas coisas de tiro, assim. Também, às vezes, dependendo da pessoa que ele tá jogando, fica da hora. Porque a pessoa é, enfim, ou tá zoando mesmo, ou é de um jeito engraçado, enfim. Eu tô brisando nisso.
Ô, Drica, você também é do mundo dos jogos? Você joga alguma coisa? Ou tudo que a Marcela falou pra você foi, tipo, nada?
Não, eu entendo, porque nessa coisa de sempre estar na internet desde cedo, eu jogava muito Counter-Strike.
Olha só!
Mas faz muito tempo que eu não jogo, nem nada, assim.
E você quer indicar alguma coisa?
Meu, eu piro muito numas brisas de assistir programa de natureza.
Massa.
Porque, ainda mais agora que eu, né, contextualizar pra vocês, eu tenho o meu companheiro, meu amado, meu amor, Gilberto Castro. A gente fica bastante em casa, ainda mais nesse contexto pandêmico, né, por conta ele tem esclerose múltipla, então a gente fica bem reservado. E a gente tá assistindo coisa da Compal na internet. Mas tem uma coisa que a gente está assistindo bastante, que é a coisa que nos conecta ao universo da natureza. Ver pôr do sol, ver bicho, ver paisagem. Porque eu tô aqui, no meio do meu... no centro de São Paulo. E eu acho uma coisa muito massa de se brisar. E tem um documentário que foi filmado numa câmera super especial. Tá? Eu não sei se tem em outros lugares, eu assisti no Netflix. Que é uma câmera noturna e que faz umas cenas, assim, de natureza à noite, que é muito surreal de se ver, né? Porque a tecnologia proporcionou de ver coisa ali no detalhe dessa vida selvagem, né? Da natureza, eu acho muito louco.
É, o que você falou, né? Além de a gente estar em casa, em pandemia também, não estamos podendo passear, viajar, é o que resta, né?
É, além de toda a resposta social, né? Tipo, a gente aqui, tipo, tá bem reservado mesmo. Então, foi uma forma que tá ajudando bastante.
Qual é o nome do documentário, você lembra? Você falou e
Terra à Noite, talvez, deixa eu ver.
Ah, tô ligado, acho que é isso mesmo. Acho que os meninos já falaram, não foi, Fê?
Ah, eu não lembro. O
William acho que indicou o Me Too há um tempo atrás.
Olha, alguém, gente, é dica dupla, então...
Não, mas show de bola, você tá chancelando a indicação, perfeito.
Cara, mas eu recomendo demais essa coisa de ver esse tipo de conteúdo ali, sabe? Na Ai, eu não vejo o pôr do sol, gente.
Eu ia falar, mano, os maconheiros agora tem que bater palma pro pôr do sol virtual, tá ligado?
Nossa, é verdade. Olha, quando acabar a pandemia e tiver vacina, eu vou na Praça Pôr do Sol, eu vou levar vocês e a gente vai aplaudir o sol juntos.
Obrigada, porque eu nunca fui. Eu sou a única maconheira do mundo que nunca foi na Praça Pôr do Sol.
Caralho, nunca foi?
Nossa, meu, eu tenho uma história. Uma vez eu tentei chegar nessa Praça Pôr do Sol e eu não cheguei, cara. Eu perdi nas...
Eu fui assaltado na Praça Pôr do Sol já. Já fui assaltado lá uma vez.
Ai, que louco.
Ai, gente. Bom, eu tenho a minha indicação, que eu fiquei muito doida com essa série, amei muito, que é uma série que chama Lupin.
Nossa, muito bom, Fê.
Meu Deus. Esse é o primeiro... Nossa, amiga, assiste hoje. Porque assim, primeiro que ela já tem uma brisa, eu senti um ar meio La Casa de Papel, só que mais rápida. Então, tipo, no La Casa de Papel você demora uma temporada inteira para o negócio de fato se resolver. E em Lupin, no primeiro episódio, já acontece um bagulho, já resolve, aí já acontece outro, já resolve. Então eu achei ela mais dinâmica e mais rápida. E o ator que faz o Lupin, ele é excepcional, maravilhoso. Que é o ator que fez... Como é que chama, Miguel Lindo? Os Indomáveis?
Puta, eu não lembro o nome dele. Eu sou péssimo com o nome de ator, cara.
Não, mas o filme é isso, né?
Sim.
E ele é um cara, meu, incrível, muito, muito, muito foda. E ele é muito... Ele é muito convincente e charmoso, assim, porque o papel dele exige que ele seja uma pessoa que vai te convencer.
Sim.
E a hora que o cara tá falando, você olha pra ele e fala, tá bom, beleza, concordo, é isso aí. Firmeza,
é um gato também, né, Fernanda? Ele é um gato, né?
Olha, é tudo junto, mas essa habilidade dele, porque ele acaba fazendo várias personalidades diferentes e todas as personalidades são muito convincentes, né?
Sim.
E são... Então, eu tô apaixonada, já assisti mais de uma vez.
Sério?
Eu sempre assisto as coisas duas vezes. Meu primeiro olhar é emocional, Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu não uso os dois olhares, o técnico e o emocional, junto. Primeiro eu me entrego à emoção e depois eu faço uma segunda leitura, que é um olhar mais técnico. Então eu já assisti duas vezes aí, pelo menos, e daqui a pouco vou ver de novo, porque, meu Deus do céu, eu gostei muito, achei muito da hora.
Ô Fê, mas dá um resuminho do que é a série.
Nossa, eu tenho medo de dar spoilers.
Spoiler.
Deixa eu ver.
Não
sei dar sinopse de série sem dar spoiler.
É difícil, né?
Eu fiquei me segurando aqui pra não comentar nada, porque...
Olha, eu vou dar só um basicamente,
né? Então, basicamente, ele conta a história de um personagem que quer vingar a morte do pai dele, e para isso ele se inspira em um livro de aventuras que ele lia quando era pequeno, que o pai dele deu de presente esse livro para ele. Então, a série é mais ou menos isso, tá bom? Pra não dar spoiler nenhum, tá bom?
Assim? Acho que tá bom. E eu acho que muito louco também, aí a gente pode... Não quero entrar em discussão, mas, tipo, é muito louco também ter um personagem negro nessa posição, né? Que é o que a gente tá tendo ultimamente. Que, tipo, né? Não é um personagem que faz... que eu também não quero dar muito spoiler, né? Mas, tipo, ele tem um lance ali de furtos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem legal, bem trabalhado e tal. Então, não é aquele... Sei lá, quebra um pouco também esse estereótipo que a gente sempre teve na sociedade, né? Muito boa.
Eu tenho procurado séries também não americanas, porque a gente a vida inteira tem uma avalanche, né, de material americano, hollywoodiano. E, então eu tenho procurado assistir até uma outra série francesa. Então tô assistindo coisas ali pra tentar sair daquela realidade do 5 Amigos em Nova York, sabe?
Sim, sim. A minha indicação, eu acho que eu já indiquei aqui a série... Succession, que é da HBO também, nessa pegada, eu gosto muito desse lance, não sei se alguém assistiu aqui, mas essa pegada de empresas, corporações, tal, de tretas, mas a série que eu vou indicar hoje, ela chama Industry, que é a indústria, né, que é uma série londrina também, que não é americana, indo para esse caminho da fé aí, que é alguns jovens que acabaram de se formar nas faculdades deles, e eles vão trabalhar numa empresa de... como chama? É um banco de investimentos, né? Eles vão trabalhar no banco de investimentos como estagiários. Eles são contratados, passam por entrevista e tal, e cada um deles vai pra algumas partes da empresa trabalhar em alguns departamentos. E aí, tipo, mano, imagina você trabalhar num bagulho de grana, né? E é essa doideira de competitividade, de tipo, mano, os caras virar à noite trampando, usando droga. Então é meio que um Big Brother ali de, tipo, desse universo de corporação, né? Assédio de chefe, ter que bater meta... Tem que passar por cima dos outros pra você conseguir alcançar o seu objetivo no final. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de série que tem essa tensão, assim, e que, tipo, dialoga com as nossas rotinas de trabalho, né? Beleza que a gente trampa em uma área um pouco mais tranquila, mas eu acho muito doido ver esses ambientes, principalmente que envolvem muita grana, como eles são, né, por dentro, assim. Então, é uma série muito louca, da HBO, bem, bem massa, muito boa. É isso, gente. Temos o episódio de hoje? Podemos ir para nossas... Eu ia falar se a gente podia ir para nossa casa, mas a gente já tá em casa gravando, né?
Que raiva,
mas a gente pode descansar agora, a gente pode ir cada um e tirar seu cochilo.
Mas é isso, essa session presencial fica só postergada, hein?
Não, você tá devendo. Você tá devendo um rango já que eu vou te cobrar, viu, Drica? Eu nem te conheço, mas...
É mais que um rango, é um desafio. Eu não esqueci.
É verdade.
Eu não esqueci. Eu tenho essa missão.
Fazer o Miguel gostar missão de panqueca.
Olha só, missão dada, missão cumprida, hein, Drica?
Missão dada, missão cumprida.
Ô, Drica, muito obrigado aí por ter participado com a gente, ter aceitado o convite e trocado essa ideia maneira com a gente, viu? Valeu.
Ah, imagina, eu que agradeço. Mais
e como que as pessoas te acham aí, Drica, por essa vida louca aí? Instagram... Fala dos seus trampos aí.
Ó, no Instagram, você arroba Drica com... Ai, Drica com K, pelo amor de Deus.
Muda agora, amiga.
Mas vamos lá. É Drica com K.
Fala, é Drica que não é com C.
É verdade, é verdade.
Coelho com C. Drica Coelho. Me achei lá. Eu também. Ai, vou fazer tipo programa da Xuxa, quero, né, mandar beijo.
Por favor,
salve,
manda beijo.
Pra equipe da Smoke Buddies, não vou falar o nome de ninguém, pra não esquecer. Um beijo pra geral. Ai, vê lá meu trampo, acompanha também por lá. O negócio aí de ponta a ponta comigo e com a equipe da Smoke Buddies, o podcast da Smoke Buddies, que fala que a gente é uma conversa sobre os destaques que aconteceram no período de um mês, assim, massa, né? Então é pra se atualizar aí, são podcasts mais curtos, 25 minutos, por ali, sabe? Pra quando você tá... É o tempo de ponta a ponta mesmo.
Sim, uma rapidinha.
Mas é isso, gente. Obrigada. Eu comecei agradecendo, finalizo aqui agradecendo também. Obrigada pela oportunidade de trocar essa ideia. Tem muito mais coisa ainda pra gente conversar, que a gente continua conectado aí, né? Nessa com vida certeza doida. E... vamos nos comunicar, gente, cada vez mais, com mais clareza, objetividade, uma comunicação não violenta, responsável. Vamos ficar de olho nisso, no que a gente comunica e no que a gente interpreta também, e quais são as fontes de tudo isso.
É isso aí, falou bonito.
Maravilhoso.
Gostei desse final. Nossa queridíssima Marcela Fonseca participou do papo de hoje, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui.
Obrigada, gente, adorei. Um beijo. Engajem o TV Fuma, por favor.
É isso aí. Fernanda, despeça-se você agora, que depois a gente tem nosso DR, tá bom? Então vai.
Ai, gente, tem nem como me despedir depois dessa. Vou só mandar um beijo, pedir pra todo mundo continuar em casa e tomem vacina assim que ela chegar.
Boa, Fernanda. É isso aí. Fechou, gente. Até a semana que vem.
Valeu.
Tchau. Beijo.